Senhoras e senhores deputados, já temos entre nós a associação, que é composta pela doutora Margarida Lima de Faria, Alexandra Teixeira, Elizabeth Palma, Tiago Silvério, Sandra Saleiro. Eu peço desculpa esta informalidade, mas é assim composta a vossa delegação, não é? Muito bem. Então, damos as boas-vindas em nome da Comissão Parlamentar de Saúde. Sei que nos vêm apresentar algumas preocupações e, sem mais demoras, passava-vos desde já a palavra. Agradecia algum poder de síntese para depois podermos dar a palavra aos grupos parlamentares. Obrigada.
Queria começar por agradecer esta oportunidade. Esta audiência foi pedida em fevereiro de 2016, depois foi, voltámos a pedi-la em outubro com caráter de urgência, e é essa situação de urgência que nós vamos relatar. Devo dizer que quando várias pessoas das organizações souberam que vinhamos, enviaram-nos os seus contributos, assim como pessoas da classe médica, e portanto nós estamos aqui não só a representar a Amplos, como também esses contributos, e que eu desde já agradeço publicamente às organizações e aos profissionais que nos enviaram. Nós temos um dossiê que, dado que tivemos apenas 4 dias úteis para preparar esta vinda cá, foi feito um pouco em cima da hora, e portanto pedimos desculpa, enviámos ontem à noite por na versão digital, pronto, esperamos. Pronto, o que nós queremos sobretudo chamar a atenção é sobre a situação do atendimento psicológico e médico no Serviço Nacional de Saúde para a população transexual. Temos aqui connosco duas mães de jovens menores e uma pessoa trans, o Tiago Silvério, que vão ter a oportunidade também de dar o seu testemunho. Ao meu lado tenho a consultora da Amplos para as questões das questões trans. A primeira situação que queria chamar a atenção, e para nós é aquela que é gritante e é mais importante, é a falta de resposta do Serviço Nacional de Saúde, pondo em risco a qualidade de vida, a liberdade e segurança pessoal e mesmo a própria vida da população transexual. Ou seja, estas pessoas são pessoas que têm uma condição em que é de uma urgência premente poderem fazer a adequação da sua situação com o seu género sentido, com o seu género autoatribuído. Tudo o que seja adiamentos de consultas, adiamentos de tratamentos, leva a situações que podem ter consequências trágicas. A situação do Serviço Nacional de Saúde para a população trans define-se, em primeiro lugar, por uma enorme assimetria territorial, com insuficiente cobertura do país em cuidados médicos especializados. Depois no dossiê poderão ver os detalhes sobre esta situação, mas, por exemplo, apenas existe um endocrinologista para toda a Zona Norte e existe uma unidade de saúde em Coimbra que foi construída, que é a Urgos, construída para dar respostas às cirurgias e que não está a cumprir, que é a única unidade de saúde do país e que não está a cumprir a sua função. Portanto, isto leva a uma desigualdade gritante, uma desigualdade social gritante no acesso aos tratamentos médicos, em que as pessoas estão a recorrer cada vez mais ao sistema de saúde privado, no fundo, tendo que, dada a sua, muitas vezes a sua situação económica, no fundo ter custos insuportáveis e muitas vezes não conseguindo mesmo avançar para os tratamentos. Depois, estas situações levam à interrupção e abandono de processos já iniciados, pondo a saúde dos utentes em risco. Um dos tratamentos é o tratamento hormonal e se as pessoas não têm, dão continuidade a tratamentos hormonais, a sua situação pode ficar, do ponto de vista do seu equilíbrio, da sua saúde, em risco. Também são iniciadas cirurgias que não, às quais não é dada continuidade. O que se passa com o serviço que foi criado para o atendimento especializado às pessoas trans em Coimbra, a Urgos, é que uma das questões importantes é a ausência de uma lista de espera específica. As pessoas entram numa lista de espera geral que tem a designação de cirurgias plásticas. Isto impede que tenham... que seja-lhes possibilidade de ter acesso a um vale quando estão numa situação em que, numa lista muito longa, em que não têm possibilidade de fazer a cirurgia. Não existe nenhum protocolo com nenhuma entidade privada em Portugal ou no estrangeiro para que essas cirurgias possam ser realizadas. Estas informações que nos chegam das organizações e das próprias pessoas trans são completamente coincidentes com o próprio discurso oficial desta unidade e com os que diz que vão fazendo as cirurgias, mas as indicações que nós temos é que estas cirurgias vão sendo protelidas e vão ser, sobretudo as cirurgias da população trans F para M, porque não existe pessoal médico especializado e também não são feitas as cirurgias que deviam ser com a regularidade, o que significa que também que as pessoas não têm, não desenvolveram uma técnica que leve também a população trans a sentir-se seguro, a sentir-se segura quando recorre a esta unidade. Portanto, o que acontece é que também entre as pessoas trans passa a informação de que as cirurgias não são feitas de acordo com os estándares de qualidade e que não são feitas também em número suficiente para que os profissionais médicos tenham, de facto, adquirido uma especializada que os permita fazer as cirurgias em condições. Eu tinha aqui muito mais questões tenho um pouco receio do tempo, mas, por exemplo, não existe um serviço especializado na infância e na pré-adolescência dentro do Serviço Nacional de Saúde. Não existe qualquer serviço de apoio à família. As pessoas vão com os filhos para cirurgias e para estes processos longos dentro do Sistema Nacional de Saúde e não têm apoio como famílias de pessoas trans que já de si... numa situação psicológica e frágil, não têm serviço, não têm a possibilidade de ter acesso a internamentos dos próprios, acompanhamento no internamento em situação de hoteleira, porque no fundo têm que recorrer a apoios solidários para acompanhar os seus filhos e sobretudo não têm qualquer apoio psicológico às famílias nestes processos. Depois também queria referir que não estão a ser cumpridos os guidelines internacionais, mas isso está no relatório que vos deixamos, que os serviços, os sistemas de comparticipação também não estão a funcionar, embora tenham havido avanços com o sistema da ADSE, que há uma inapropriada interferência da ordem dos médicos em tomar decisões sobre cirurgias que a classe médica, no fundo, a classe médica especializada toma decisões sobre cirurgias, mas tem que ter o aval da ordem dos médicos. Isto é inédito, Portugal deve ser dos únicos países, é o único país do mundo em que isto acontece. E, muito importante, mas não tão gritante e não tão urgente, a falta de formação da classe médica, dos psicólogos e dos profissionais de saúde em geral. Só a título de apontamento, são as próprias pessoas transexuais que dizem ao médico de família o que é a transexualidade, porque para irem ao sistema, aos serviços de saúde centrais, onde podem ser atendidos pelas equipas especializadas, quando o conseguem, têm que levar uma credencial. E, portanto, os médicos de família, no fundo, aprendem pelas pessoas, pelos utentes, qual é a sua condição de saúde. Eu gostava só de vos ler rapidamente o testemunho de uma mãe, porque nós estamos aqui também a representar as famílias, cujo filho suicidou em agosto do ano passado. Eu não vou ler toda a carta que foi escrita, mas vou apenas o que diz respeito ao serviço especializado. Página 35. Eu provavelmente não coincido, porque o meu é uma versão um bocadinho anterior. Submeteu-se a algumas cirurgias e faltava apenas a mais dolorosa e complicada, aquela que ele mais temia, a qual colocava em dúvida pelo resultado final. Por alguns médicos, eu não alterei qualquer texto, portanto, eu estou a ler exatamente como a mãe nos enviou. Por alguns médicos que o acompanhavam, foi avisado dos riscos e consequências que a cirurgia acarretava e não encorajado. O seu processo já se arrastava há 6 anos e a faloplastia, embora estivesse marcada nos hospitais de Coimbra para julho, foi adiada por indisponibilidade do bloco operatório e aguardava por nova data. O meu filho ansiava que o processo de cirurgias terminasse para poder ter disponibilidade para trabalhar. Em estado de angústia e desespero, pedia muitas vezes ajuda para morrer, porque queria nascer de novo com o corpo de um rapaz. Eu tentava dar-lhe força e ânimo, tentando encontrar formas para que se mantivesse ocupado, idealizando e elaborando projetos para o seu futuro. A sua ideação suicida era muito, muito forte e sentia-se cansado, esgotado, sem esperança que o futuro lhe sorrisse e fosse feliz como tanto desejava. Eu quase enlouqueci de o ver sofrer tanto. A 22 de agosto de 2015, o meu filho suicidou-se. Já não estava nas minhas mãos o seu destino, porque ele queria ir para junto de Deus, nosso Pai, para encontrar a sua paz e descanso. Pronto, isto, como veem, teve aqui um processo do adiamento de uma cirurgia de faloplastia, que era tão importante para este jovem. Que quando nós vimos aqui dizer, e já o dissemos em 2014, e este dossiê é muito parecido com aquele que nós trouxemos em 2014, ou seja, e estivemos na Comissão de Igualdade, da Subcomissão de Igualdade, Direitos e Cidadania, com um dossiê muito parecido com este. Os testemunhos são diferentes, mas os pontos que nós trazemos são muito parecidos ao que trouxemos em abril de 2014, passaram-se 2 anos e meio. Neste dossiê há também o relato, eu vou só referir-me a este relato de um jovem que estava numa lista de espera para atendimento nos hospitais de Coimbra, e ele enviou-nos as fotografias da internet da lista de espera, que foi o lugar dele na lista de espera foi descendo, ou seja, ele estava, penso que o lugar na lista era 200 e qualquer coisa, e passado um tempo tinha mais 30 pessoas à frente. Numa lista de espera onde estão cirurgias plásticas em geral. Portanto, não há o reconhecimento que estamos a falar de uma situação, de uma urgência que leva as pessoas ao suicídio. Portanto, na unidade de saúde, que é especializada e criada pelo governo e a única no país dentro do Serviço Nacional de Saúde, uma cirurgia fundamental para um jovem que, por não ser realizado, levou um jovem ao suicídio. Neste caso, foi adiado. Ele desceu na lista de espera em vez de subir na lista de espera. No fundo, ele acabou por transitar para o setor privado, onde já foi operado. Aliás, ele termina dizendo, neste momento estou a recuperar da cirurgia porque foi para o serviço privado, com um custo enorme, porque estas cirurgias no serviço privado são muitíssimo dispendiosas. Temos também testemunhos de uma mãe que também desistiu dos hospitais de Coimbra e faz o seu relato e diz, inacreditavelmente, que nunca disse ao hospital de Coimbra que tinha desistido e o filho nunca mais foi contactado, nem para darem conhecimento da situação em que está na lista de espera, nem para saber o que é que aconteceu a este jovem, absolutamente nada. Isto significa um abandono, e acho que eu não tive tempo para ler os princípios deontológicos da classe médica, mas parece que abandonar um doente numa situação destas, dentro do Serviço Nacional de Saúde, é tudo menos ético. Também temos aqui o testemunho de uma jovem, mas eu, mais do que os testemunhos, eu penso que o que nós trazemos no nosso relatório é suficientemente esclarecedor e os pontos que nós focamos são suficientemente precisos. Portanto, peço que, dado que nós não temos muito tempo, que leiam o dossiê, e vou dar então, a palavra às duas mães e ao Tiago Silvério. Muito obrigada.
Obrigada, doutora Margarida. Eu agradecia só que um poder de concisão, que é para podermos passar a palavra aos grupos parlamentares e depois darei novamente a palavra para a resposta, faz favor.
Muito bom dia a todos. Agradeço em primeiro lugar o estarem aqui a ouvir-nos, porque é muitíssimo importante para nós e mais importante ainda para os nossos filhos. Eu sou mãe de um jovem que neste momento tem 16 anos, feitos há pouco tempo, que nasceu num corpo de menina, mas é um rapaz. Sempre foi, ele sabia-o desde muito cedo, 4, 5 anos já o dizia. Nós, pais, demoramos um bocadinho mais de tempo a ver o que ele sempre viu. E, no fundo, este o que ele sempre viu é que eu acho que é importante enquanto mensagem para vos passar. Há muita desinformação, há muito desconhecimento sobre esta área, sobre este tema, as questões da transexualidade, do transgénero, da identidade de género. Devo confessar que eu nem sequer domino a terminologia toda, para isso temos aqui a Sandra que nos ajuda a perceber melhor uma série de questões. Mas uma coisa eu percebo, do sofrimento que está ali inerente quando alguém olha para si ao espelho e não se reconhece. E é extremamente doloroso, como imaginam, para uma mãe ou para um pai, observarem o seu filho em sofrimento. Dito isto, o que é que eu gostava hoje de dizer aqui? Não vou falar das questões mais particulares que têm a ver, e que já foram bem identificadas pela Margarida, e estão aliás no relatório, e que tenho a certeza que o Tiago explicará muito melhor do que eu, porque vivenciou o processo, mas gostava muito de manifestar a minha preocupação, porque o meu filho, aos 16 anos, está numa fase em que vai iniciar um processo dentro deste caminho longo que ele tem para fazer. E preocupa-me muito o estado atual do nosso sistema de saúde. Eu tenho a noção que o Miguel é um privilegiado porque a mãe e o pai podem pagar e porque a mãe tem um subsistema de saúde que até pode comparticipar. Mas nós não vivemos sozinhos, olhamos para os outros e vemos o sofrimento na cara das pessoas com as quais estamos. E não é tolerável, não é aceitável, muito menos pelos deputados da Assembleia da República, que são todos vós que aqui estão, por inércias administrativas, por inércias de agenda e muitas outras que todos nós sabemos que existem, para além de pressões que também vocês, melhores do que eu, sabem que existem, não é admissível continuarmos a adiar esta questão. Basicamente, o que eu gostava de deixar aqui hoje, enquanto mãe de um jovem de 16 anos, que no dia em que descobriu, aos 8 anos, que era possível fazer-se operações de mudança de sexo, a vida dele mudou para muito melhor, ele percebeu que, afinal, um dia podia vir a ser, no seu corpo, aquilo que ele sempre foi e que ele sempre se sentiu. E, portanto, o que eu gostava muito de apelar, que eu sei que as agendas são difíceis, os temas são difíceis, as pressões são muitas, mas há pessoas, neste momento, que estão em sofrimento. E eu não quero que o meu filho acabe como aquele jovem que, infelizmente, desesperou, não pôde ir para o privado e que se suicidou. Era só isto, para já.
Faço-lhe o mesmo apelo, por favor. Faz favor.
Sim. Olá, bom dia. O meu nome é Elizabeth, sou uma orgulhosa mãe do Alex, um rapaz transexual de 17 anos, e tudo mudou no dia em que recebi esta carta, prometo ser breve. Querida mãe, antes de tudo, quero que saibas que te adoro. Eu peço-te que sejas compreensiva e paciente com o que te vou dizer, pois isto é um assunto muito sensível que decidi partilhar convosco. Aqui vai. Eu sou transgénero, o que significa que, apesar de ser biologicamente uma mulher, eu identifico-me com homem. Acho que sempre me senti diferente das raparigas desde pequeno. Queria sempre estar com os rapazes e ser um. Na minha cabeça, eu sempre fui um rapaz, mas só porque tenho corpo feminino, sempre fui tratado de uma maneira que não me sentia confortável. E por causa desses anos todos a ser tratado como uma rapariga e Maria rapaz, eu comecei a sentir uma coisa chamada disforia de corpo. Significa basicamente que estou pouco satisfeito com o meu corpo devido a ser feminino em vez de masculino. Sinto-me mal, principalmente com os meus seios, o meu peso e a minha cara. Como deves imaginar, a disforia deixa-me cheio de ansiedade, depressão e muitas outras emoções horríveis. Quando me olho ao espelho, a reflexão que vejo não condiz com o que sinto por dentro. Eu sinto isto quase todos os dias. Uma das razões que me vou contar-vos foi que, devido a sentir aquilo que descrevi acima, disforia do corpo, eu desenvolvi uma infecção vaginal há cerca de um mês, pois estava num lugar tão mau que não conseguia tomar banho de olhos abertos. Queria-te dizer mais cedo para podermos ter tratado disso antes das análises, mas estava à espera do momento certo para te poder dizer o porquê de ter ganhado a infecção. Outras das coisas também têm a ver com coisas do médico. Existe uma grande possibilidade de eu ter de tomar um comprimido que contenha estrogênio para balançar as minhas hormonas. Eu imploro-te, por favor, não me obrigues a tomar, pois assim ia ficar mais feminino e isso só iria piorar a minha situação e a minha disforia do corpo. Por isso espero que continues a gostar de mim, não me obrigues a tomar nada. Espero que tenham compreendido tudo o que estava a tentar transmitir. Venham ter comigo ao meu quarto, por favor, para conversar e podem fazer perguntas. Espero que não se tenham esquecido, que eu gosto muito de vocês. Depois de ter lido esta carta, fui ter com o meu filho e o meu filho chorava compulsivamente, com medo de ser repudiado. Mas o que eu decidi foi abraçá-lo, beijá-lo e prometi que ia conseguir apoio especializado. Acontece que eu era uma ignorante no assunto e quando fui à procura de um sistema nacional de saúde, simplesmente o sistema era demorado ou preconceituoso ou os tratamentos cirúrgicos não existiam. Acontece que eu ganho 500 euros, o meu filho tem atrasos nas consultas de psicologia, precisa de apoio e estou cá hoje como cidadã para pedir uma democracia para estas pessoas, porque os nossos filhos têm uma taxa de suicídio incrível e têm uma adolescência muito difícil vivida no meio da depressão e da inconformidade com a sua própria identidade e existência. Por isso, por favor, ouçam-nos. Precisamos de apoio familiar, reforços no sistema de educação e saúde, alterações facilitadas da identidade, facilidade no acesso às cirurgias, acesso a consultas de apoio e o fim das demoradas avaliações focadas em patologias. Este é um pedido de uma mãe que está a fazer os possíveis para manter um filho apto e saudável para entrar na sociedade e no mercado de trabalho. Ok? Obrigada.
Muito obrigada. Tiago, agradecia também. Não, tem que carregar aí no botão verde.
Ok. Obrigado. Pronto. Antes de mais, obrigado por me ouvirem. Eu tinha muito para dizer, vou tentar ser curto e breve, focar-me naquilo que acho que é essencial que os senhores percebam. Eu sou transexual, tenho 45 anos, transexual de feminino para masculino, acho que é mais ou menos evidente. Neste momento já estou numa fase do processo em que, se as coisas estivessem a correr bem no Sistema Nacional de Saúde, eu já tinha as cirurgias todas feitas. Até agora fiz 3, uma das quais no Hospital de Santa Maria ainda consegui fazer lá a esterectomia. A última que fiz foi em 2014, estou agora a acabar de pagá-la, porque fiz no Hospital de Jesus, pedi um empréstimo. E apesar de eu ter trabalho, felizmente tenho um trabalho estável, sou um afortunado nesse sentido, mas não chega para pagar as cirurgias todas. Eu neste momento estou a entrar em desespero, porque não sei como é que vou conseguir fazer a faloplastia, que é aquela que me falta, fazer para realmente poder ter uma vida plena. O que se passa com Coimbra, a razão porque eu não fui a Coimbra e optei por ir ao Hospital de Jesus, é porque em Coimbra, para além de que em 2014, quando fiz a esterectomia e fiquei em condições, era suposto depois ir lá fazer as outras, as coisas já eram notório que não estavam a funcionar bem, para além desse aspecto, a proposta que nos fazem em Coimbra, pessoas como eu, de feminino para masculino, é quase uma troca entre ter um braço saudável e poder ou não fazer a cirurgia, porque a técnica que é publicitada pela equipa de lá é uma técnica que é invasiva e que lesa o músculo do braço, de um dos braços, do antebraço. Nós, paradoxalmente, temos em Portugal um médico que é reconhecido internacionalmente como um dos melhores, basta atravessar quase a rua, o hospital é ali daquele lado, e que o senhor até já está reformado, já manifestou várias vezes a vontade de efetivar essa reforma e gostava muito de poder transmitir as técnicas que ele desenvolveu a outras pessoas, mas não estão criadas as condições para isso. Portanto, poderá perguntar-se, então, mas se tem essas dificuldades todas, porquê é que não vai a Coimbra? É por isto que eu não vou a Coimbra. Porque eu acho que nem seria muito responsável da minha parte estar a criar outro problema de saúde para chegar a um resultado que eu posso ter de uma forma muito mais satisfatória e sem pôr em causa a minha saúde. Outro ponto que eu gostaria de vos tentar elucidar um bocadinho é que muitas vezes para algumas pessoas acham que nós fazemos as cirurgias para parecer, para os outros nos verem, ou seja, do âmbito da estética. É óbvio que a forma como os outros nos percepcionam influencia as relações que temos com eles. E se o outro não me vê da forma que eu me sinto, isso vai-me causar problemas e causou durante 35 anos, até o dia em que eu ouvi uma reportagem na TSF e percebi que afinal eu não era o único no mundo. Eu vivi 35 anos a tentar ajustar-me, não consegui, pura e simplesmente não consegui, não conseguia criar laços estáveis com as pessoas, não tinha vida, isolava-me, ficava em casa, trabalhava e não fazia mais que isso. Nós fazemos as cirurgias porque nós sentimos a necessidade de nos ajustar, de ajustar o nosso corpo àquilo que nós sentimos. Porque enquanto não o fazemos, não estamos bem connosco. Não conseguimos ser pessoas equilibradas, harmoniosas. Eu, só para terminar e depois para tentar ser breve, eu vou-vos só dar um exemplo. Eu antes de fazer a mastectomia, eu ia à praia, e a minha família sempre fez muita praia, felizmente, e eu era incapaz de passear à beira-mar sem uma t-shirt vestida. É óbvio que nessa altura as pessoas olhavam para mim e eu não tinha nada que lhes chamasse a atenção. O problema não estava nos outros, o problema estava em mim, eu é que não me sentia bem. Eu andei anos e anos curvado sobre os ombros, até para, eu sou muito baixo, mas parecia ainda mais baixo. Eu só consegui começar a andar direito depois de fazer a mastectomia. Eu, o verão passado, fiz uma semana de praia, no meio de toda a gente, e andei feliz e contente em tronco nu, apesar de eu ter ficado com cicatrizes, posso-vos dizer que em cada peito equivale mais ou menos a esta área, são perfeitamente visíveis. Não é por aí. Eu não quero um falo, para ter, porque isso me permite ter uma vida sexual ativa. É claro que eu nunca tive uma e espero um dia poder vir a ter, até porque toda a gente diz que é muito bom, portanto eu também gostava de experimentar, não é? Mas não é por aí. Eu não vou conseguir criar uma relação íntima, satisfatória, com ninguém, enquanto eu não me senti bem comigo. Porque se eu não estou bem comigo, não posso estar bem com ninguém. E é esse o motivo principal que nos leva a fazer as cirurgias. Muito obrigado por me terem ouvido.
Obrigada. Eu ia passar desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Miguel Santos. A seguir fazia a ronda de todos os grupos parlamentares e depois devolvia-vos novamente a palavra para poderem prestar esclarecimentos. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Está um bocadinho, e o assunto também é quente. Tive que beber um bocado de água para conseguir digerir melhor estas questões. São muito bem-vindos da parte do PSD, julgo que toda a Comissão, todos os partidos, naturalmente. E dizer que há uma falta de informação gritante. E não é na população, é na população e até em agentes como nós, agentes políticos, que devemos ter uma capacidade, uma mobilização para estas questões e para todas as outras, muito mais acutilante e melhor informada. Eu hoje de manhã ainda tive cuidado de ver o relatório que enviaram. Cheguei mais cedo e, portanto, tive essa oportunidade. Aquilo que eu previa depois de ter visto o relatório, ter lido o relatório, é que esta audição ia ser uma audição impressionante. Porque já o relatório em si é impressionante. Portanto, vamos avançar a questão que referiu da natureza, da necessidade, daquilo que as pessoas, portanto, da justificação, o seu testemunho é claríssimo quanto a isso, e portanto, da nossa parte, não existe nenhuma dúvida. Portanto, essa parte podemos avançar, porque é-nos perfeitamente assumido que as pessoas têm a sua natureza, e tem que haver uma correspondência e, portanto, da nossa parte, aquilo que nós devemos e queremos também fazer é procurar ajudar a encontrar soluções, o tão breve quanto possível, para que possa haver respostas mais adequadas. Há questões que eu retirei do do relatório que nos enviaram, que até parecem ser bastante fáceis de resolver, não é? Falava nas questões administrativas. Há questões de facto administrativas. Como compreendem, nós temos sempre aqui uma dicotomia política. Estamos na Assembleia da República, naturalmente. Há preocupações de ordem financeira que não as escondemos também e que julgo que todos os partidos têm consciência disso e quem está no governo ainda muito mais. Mas há aqui problemas que são levantados, que são problemas meramente administrativos, ou seja, que não têm impactos financeiros por si só, há outros que são diferentes. A questão das cirurgias, eu já percebi que basicamente é o Centro Hospitalar de Coimbra, aquela unidade que está criada, é o Hospital de Jesus, e depois há aqui uma referência que também é feita no relatório da possibilidade de recurso exterior, nomeadamente a Espanha. Eu acho que nós, aqui na Comissão de Saúde, eu até nem propunha isso, nomeava isso para ver se todos os partidos estivessem de acordo, nem era uma iniciativa nossa, era uma iniciativa da Comissão de todos os partidos, podíamos avançar e trazer cá essa unidade e esses responsáveis do Centro Hospitalar de Coimbra. Esse especialista que referiu, e de quem eu também já tinha ouvido falar há mais tempo, está com 70 anos, vi agora aqui no relatório, penso também será uma pessoa que seria conveniente nós podermos ouvir, para colhermos mais informação, sobretudo o que é que se pode fazer e como é que se pode fazer. E penso que seria um tema, eu digo tema para simplificar, para não estar aqui, não é desconsideração, não pensem isso, mas é um tema que, da nossa parte, não tem qualquer interesse ou pendor que deva ser alvo de algum tipo de politização, e, portanto, não vamos por aí, nem acho que devemos ir por aí, mas penso que seria interessante fazermos este percurso aqui na Comissão, recolher testemunhos, recolher propostas e depois, quem sabe, os partidos possam chegar a um acordo para termos um acordo mais alargado possível e termos alguma iniciativa legislativa sob alguma forma de recomendação ou não para que sejam adotadas determinadas medidas. Eu, pelo que percebi do relatório, há 200 pessoas a aguardar a cirurgia, foi o que eu vi, e que surgirão mais 15 casos, em média, novos por ano. Não sei se têm noção de quantas cirurgias é que se fazem no país, só para termos uma ideia do impacto, total. Salvaguardando, naturalmente, cada caso, cada pessoa é uma pessoa, portanto, não é essa a desconsideração. Depois, o recurso ao Hospital de Jesus, que é um hospital privado, não é um crime de lesa pátria, porque o Serviço Nacional de Saúde tem convenções e tem acordos para diversíssimos serviços, quer com o setor privado, quer com o setor social. Neste caso, aplicar-se ao hospital privado, pelos serviços que são fornecidos pelo Hospital de Jesus, para o PSD, desde que o Estado tenha uma regulação e uma fiscalização das relações que mantém com o privado e com o social, não nos causa nenhum constrangimento. Não pode haver, quer dizer, não pode andar à rédea solta e haver abusos, como é evidente, tem que salvaguardar o interesse das pessoas e o interesse do Estado. E, portanto, vejo que o Hospital de Jesus, parece-me, pelas vossas palavras, é a melhor opção, por falta de resposta, sobretudo de Coimbra, adequada. Depois, esta questão das listas de espera, quer dizer, outras questões, outra questão administrativa, estar integrada nas cirurgias plásticas, não haver uma lista específica, acho que são coisas que podem ser ultrapassadas. E pronto, e também tomei nota da falta de apoio à família, da falta de formação e de informação dos médicos de família quando são confrontados com os casos nos cuidados de saúde primários e poderem dar um encaminhamento. Não é uma resposta, é o encaminhamento adequado, tomei bem nota disso, portanto acho que são questões que podem ser de facto ultrapassadas. O parecer da Ordem dos Médicos, que eu já tinha lido no relatório de manhã e que foi referido por si, não sei se nos podem dar mais informação a que título é que a Ordem dos Médicos intervém, porque tem que ter um documento habilitante em termos jurídicos que lhes permita dar um parecer se é vinculativo ou não, se esse parecer é vinculativo ou não, para a realização das cirurgias. E pronto, os outros partidos também querão intervir, eu acho que foquei os aspectos mais importantes e da nossa parte aquilo que eu vos posso garantir é que estamos naturalmente empenhados e mobilizados para procurar contribuir para as maiores e melhores soluções que possam ser encontradas e não faremos disso qualquer tipo de intervenção política. Porque não faz sentido.
Obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, eu queria só dizer aos representantes da Associação da AMPROS aqui, que é de facto a primeira vez que vos ouvimos no âmbito da Comissão Parlamentar de Saúde, nem tivemos conhecimento. Uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ter um relatório na legislatura passada ou durante esta legislatura que teriam sido recebidos na outra comissão. Portanto, o processo da audição faz parte, é a nossa obrigação, está dentro das nossas competências, dar voz àquilo que ouvimos e atuarmos como acharmos pertinente. Mas queria pedir aos grupos parlamentares que se pronunciassem sobre esta proposta do deputado Miguel Santos, no sentido de haver uma proposta da Comissão Parlamentar de Saúde de podermos ouvir a unidade em questão, que é, eu sei que já foi noticiado há uns tempos os problemas desta unidade, mas não há dúvida que ter o testemunho direto e pessoal é muito mais eficaz. Faz favor, com certeza, complementar, sim?
Sim, só mesmo para complementar.
Sim, sim, sim.
Eu acho que nós, e aproveitar que estão cá, podiam-nos, na intervenção seguinte, quando usarem da palavra, indicar-nos, para além da Unidade de Coimbra, o Hospital de Jesus, o cirurgião e, eventualmente, outras entidades ou personalidades científicas.
Sim,
que entendam adequado nós ouvirmos e, a seguir à audição, podíamos deliberar com base nisso.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, eu acho que está, o consenso já está bem explícito. No fundo, só queria, para ficar aqui a questão para o senhor Presidente, que se pronunciassem. Faça o senhor deputado Elza Paes.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu queria cumprimentar a Amplos, a sua Presidente e todas as pessoas que a acompanham e dar conta de que os depoimentos que nos trouxeram, peço desculpa porque não pude estar no início, mas vim a tempo ainda para ouvir alguns depoimentos, sensibilizam-nos a todos e a todas, não só como pessoas, mas como profissionais e políticos que estamos aqui e devemos estar empenhados na procura de soluções para o sofrimento humano. Esta é, de facto, a matriz comum e que nos deve unir. E, portanto, também registo o amplo consenso que penso que se vai organizar em torno da procura destas soluções, porque não podemos nem devemos fazer desta situação uma luta política ou partidária. Temos que estar unidos, porque estão aqui questões de sofrimento profundo e temos que encontrar respostas no SNS, ao nível do sistema de saúde, políticas para que as soluções sejam urgentes e rápidas. Por parte do Partido Socialista, dar conta que esta área está na nossa agenda há muito tempo, inclusivamente no nosso programa, onde se fala que nesta legislatura se avançará para uma lei da identidade de género. Portanto, tudo faremos para que esta questão que está no programa do Partido Socialista seja efetivamente cumprida no âmbito desta legislatura. E no que diz respeito ao funcionamento dos hospitais da Universidade de Coimbra, onde foi constituída esta unidade de reconstrução genito-urinária e sexual, também sabemos que algumas questões não estão a funcionar da melhor maneira e, portanto, por parte do Partido Socialista já fizemos uma pergunta ao Sr. Ministro da Saúde para nos informar se as recomendações feitas pela auditoria já estão a ser implementadas ou se virão a ser e em que prazo, para que nós tenhamos informação sobre as recomendações, senão as auditorias não servem para nada. Portanto, se há necessidade de fazer auditorias e se se detectam problemas, o SNS tem que encontrar uma forma de integrar as recomendações para se ultrapassarem os problemas em áreas, eu direi que em todas as áreas da saúde são sensíveis, mas nestas a sensibilidade ainda é maior, porque se trata de uma questão que não tem vindo a ser integrada como neste momento está a ser por parte das políticas e, portanto, exige aqui, numa lógica até positiva, um tratamento maior do que todas as outras para que se adquiram níveis de equidade em termos de resposta. Portanto, nós já fizemos esta pergunta, estamos atentas e atentos à resposta que o Sr. Ministro vai dar sobre esta matéria. Também tenho a dizer que no quadro da Subcomissão da Igualdade e Não-Discriminação na legislatura anterior, comissão da qual eu sou e fui presidente, e também há aqui outros deputados, neste caso outras deputadas, que integram essa comissão, na legislatura anterior nós fizemos uma visita aos hospitais da Universidade de Coimbra e tivemos a oportunidade de falar com profissionais desta equipa que nos deram conta, ou melhor, a forma como falavam da organização do serviço não traduzia as dificuldades que depois viemos a detectar que existiam. Portanto, acho muito bem que por parte da Comissão de Saúde se faça uma visita a este serviço, agora já com a informação que nos chegou desta auditoria, para questionarmos em concreto quais são as respostas que têm que encontrar, porque não podemos continuar a olhar para este problema, para este sofrimento humano. Nós estamos preocupados com os níveis de suicídio, claro que sim, no país, mas o suicídio em pessoas que sofrem de disforia sexual é muito maior que o nível de suicídio geral, portanto, é humano, é no mínimo humano uma resposta eficaz relativamente a estas questões. Portanto, dizer, Sr. Presidente, que por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista estamos atentos, temos identificadas as questões e tudo faremos para, em conjunto, acho que esta era a resposta melhor e mais assertiva, em conjunto com todos os grupos parlamentares, encontrarmos e pressionarmos também o Serviço Nacional de Saúde para que integre estas recomendações e para que as cirurgias possam efetivamente ser uma realidade e constituir uma resposta rápida e eficaz às pessoas que delas necessitam. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito bom dia a todas e a todos. Desejar-vos, e em conjunto com todos nós, a possibilidade de melhorarmos a vida de todas as pessoas que passam por estas situações que vocês aqui relataram e também saudar a vossa coragem para virem aqui prestar o vosso testemunho, seja pessoal, seja por parte dos filhos, saudar essa coragem que faz falta, porque é assim que aqui dentro, onde se fazem as leis e onde se pode mudar de facto a vida das pessoas, se toma real conhecimento das necessidades, dos problemas por que passam, do sofrimento por que passam. Relativamente a estas questões e mais relacionadas com as cirurgias e com a oferta que existe ou a falta dela que existe no Serviço Nacional de Saúde, eu posso dizer que o Bloco de Esquerda endereçou uma pergunta e um requerimento precisamente à URGUS relativamente a estas questões e relativamente às esperas, às cirurgias efetuadas, às cirurgias em lista de espera, e que podemos fornecer, evidentemente, estas respostas. Aliás, elas são públicas. E podemos dizer que aquilo que nos foi dito é que foram já seguidas desde 2012, na URGUS, em Coimbra, 91 pessoas e foram efetuadas 78 intervenções cirúrgicas. Do que nos é dito, estão apenas 3 utentes em lista de inscritos para cirurgia e outros 3 com cirurgia agendada. Isto foi em setembro passado, portanto há coisa de 2-3 meses que recebemos estas informações. Eu percebo que há discrepâncias entre aquilo que as associações e que as pessoas, que os utentes referem, e aquilo que a URGUS também informa, portanto, seria conveniente realmente perceber onde é que para a real dimensão desta realidade, destas esperas e em que é que isto, por forma a podermos também trabalhar mais e mais concretamente e com vista à resolução destes problemas. Por isso também me parece interessante ouvir a URGUS. Eu não faço parte desta comissão, mas faço parte da primeira comissão e considero que seria também importante na primeira comissão a amplos e estes testemunhos que vieram aqui hoje passarem também na primeira comissão, até porque existem vários projetos neste momento sobre estas questões e, portanto, já deram entrada e seria interessante também ouvir de viva voz o que têm a dizer sobre os próprios projetos. No que respeita a estas questões que trouxeram aqui concretamente, o que posso dizer é que o Bloco de Esquerda está a acompanhar a situação. Consideramos igualmente que é importante ouvir e termos acesso a mais dados e consideramos que também uma das possibilidades seria, por exemplo, para além das cirurgias, tudo que, porque as cirurgias são coisas muito demoradas, não é? São processos que não se chega a um consultório ou não se chega a um hospital e não se marca a cirurgia imediatamente. Portanto, há todo um processo anterior de uma série de consultas e todas as consultas de endocrinologia, de ginecologia no início, consultas e intervenções terapêuticas na área da sexologia, tudo isso deveria ser prestado pelo Serviço Nacional de Saúde de forma descentralizada e de forma a que as pessoas não tivessem que se deslocar a Coimbra. No que respeita também à formação dos profissionais de saúde e, aliás, dos profissionais também, muitos profissionais da administração pública que depois lidam diretamente com estas questões, é importante e já é tempo que se comece a trabalhar também nesta área, porque nesta área, eu estou aqui a falar da saúde, mas na verdade é na saúde, é no trabalho, é na educação, porque a discriminação existe e ainda que a lei contemple e preveja direitos iguais em algumas situações, e a situação das pessoas trans ainda não está totalmente resolvida, mas ainda que sejam conferidos direitos iguais, a verdade é que a discriminação existe. E a discriminação existe muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes por falta de formação, e isso é uma coisa que é possível de ultrapassar e devemos todos trabalhar também nesse sentido. Por fim, agradecer mais uma vez e esperar que continuemos a trocar informações e a trocar dados para podermos chegar à conclusão e à resolução destes problemas o mais rapidamente possível. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Começo por saudar a Amplos, na pessoa da sua Presidente e todos os restantes que aqui estão presentes. Eu não pertenço à Comissão de Saúde, eu estou aqui na qualidade de representante da Subcomissão de Igualdade de Género e Não-Discriminação. Os temas tocam-se em muitos sentidos, tanto é assim que já estiveram nessa subcomissão, embora eu não tivesse presente à data, não era deputada. Com essa frescura de não ser deputada à data, vou percebendo de que, de facto, lamentavelmente, há assuntos que de legislatura para legislatura vão ficando perdidos, algures, e é preciso fazer um reset, às vezes lamentável. E, nesse sentido, agradecer-vos pela resiliência e pela persistência de voltarem cá com um dossiê que percebo que é, em muitos sentidos, parecido, mas que, para mim, por exemplo, é um tema novo. Quanto a esse dossiê, eu recebi só hoje de manhã o relatório, portanto, tive mais a ouvir-vos do que a ler, achei que era mais interessante do que estar agora a tentar fazer as coisas ao mesmo tempo. Portanto, o compromisso que tenho, que levo daqui para já, é de fazer essa leitura com cuidado. De qualquer das formas, algumas notas rápidas. A primeira rápidas porque o tempo é esse. A primeira é, é evidente que numa nota pessoal é impossível não vos ouvir aqui. É impossível, somos todos feitos do mesmo, é matéria humana e é impossível não haver uma empatia com a situação que aqui é descrita e perceber que de alguma maneira é preciso encontrar uma resposta porque são casos, não são casos, são pessoas e portanto há qualquer coisa aqui que não está obviamente a funcionar do ponto de vista de sociedade e de uma sociedade do século XXI e é preciso encontrar uma resposta. E grande parte daquilo que vocês apontam como as grandes dificuldades práticas daquilo que existe, das respostas que existem hoje e da ineficiência dessas respostas, cabe ao governo tratar, por exemplo, a assimetria territorial, o facto de ter que estar essencialmente concentrada em Coimbra e todos os outros tipos de consultas não existir alargadamente, o facto da própria unidade aparentemente não estar bem dimensionada ou não estar a funcionar com os critérios devidos é um problema que cabe à tutela. Portanto, a minha primeira pergunta é se este mesmo dossiê já foi apresentado à tutela e qual foi a resposta que foram tendo ou qual foi o caminho e se não foi, se estão a pensar fazê-lo. Eu não tenho capacidade e sinceramente acho que não é também papel desta comissão neste momento fazer uma avaliação. Não, obviamente não duvidando daquilo que vocês trazem aqui como matéria, mas não acho que seja o processo certo fazer uma avaliação de todas as falhas, por exemplo, do que falava sobre o ir caindo na lista de espera da unidade, sem fazer o contraditório de ouvir a respectiva unidade para fazermos essa avaliação. Não acho que seja um trabalho sério, como também vocês não gostariam que fosse feito em sinal contrário. Portanto, acolho muito bem que nesta comissão sejam recebidas as unidades, esta unidade, porque é sobre ela que têm sido feitas várias críticas, para que possamos ter uma leitura mais objetiva, tanto quanto isso é possível, da situação. Quanto ao grupo parlamentar do CDS, vamos então acompanhar, quer nesta comissão, quer na subcomissão de igualdade, o assunto, mas gostaríamos muito de receber mais dados, particularmente deste ponto de vista. É estranho quando, por exemplo, como o Bloco de Esquerda nos informa, que foi até já confrontado à unidade, que dá uma leitura, quer dizer, que se eu tivesse ouvido primeiro, diria, bem, isto corre bem, está a ser dada a resposta. Não há qualquer coisa aqui que é preciso ir mais fundo e acho que aqui sim o Parlamento tem um papel de averiguação e pode trazer à luz pública o que é que se possa fazer, como dados, para que depois o Ministério possa tomar uma decisão mais célere e informada. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a amplos. Agradecer desde logo o relatório que nos envia, de facto, que está é uma boa síntese dos diversos problemas, porque são diversos, de facto, aqueles com que se confrontam, quer as pessoas transexuais, quer as suas famílias, porque eu acho que nós devemos abordar as questões nesses dois vetores, quer a pessoa em si, o transexual, quer a família e o apoio que é prestado a ambos. Esse, de facto, é um aspecto que é de relevo. E fazem, de facto, uma compilação dos problemas que não são de hoje, importa dizer, não é? Já se arrastam há muitos anos e sem uma resposta efetiva e rápida e, sobretudo, uma resposta multissetorial. Porque quando nós olhamos estas dificuldades, nós temos que as olhar de uma perspectiva não apenas da clínica, do acompanhamento endocrinológico ou do acompanhamento mais dos tratamentos das cirurgias, mas também o apoio psicológico que escasseia e que é fundamental em todo este processo. Porque é de um processo que nós estamos a falar. Nós não estamos a falar de algo que é estanque, que inicia e finaliza em pouco tempo, não. É um processo e os testemunhos das mães foram, de facto, um exemplo muito claro de como é que este evoluir da situação e a importância que é de esse acompanhamento ser feito o mais precocemente possível e por profissionais de vários serviços e valências. E aquilo que temos defendido e aquilo que defendemos é que compete, e aliás no vosso relatório dizem, ao Serviço Nacional de Saúde tem que ter esta resposta. E deve ser uma resposta articulada entre os cuidados de saúde primários, porque de facto aquilo que disseram é fundamental. O primeiro apoio a quem recorrem no Serviço Nacional de Saúde é aos cuidados de saúde primários. Até porque de facto só há uma intervenção dos cuidados hospitalares, dos cuidados de especialidade e diferenciados, depois de haver uma referenciação. E portanto esta necessidade o apelo à formação da classe médica, de todos aqueles que são confrontados, todos os profissionais, mas quando falamos não só dos médicos, mas também de psicólogos, de assistentes sociais, e é um outro aspecto que é de relevo, aqui não se falou, mas a necessidade também de, a nível da área escolar, no contexto escolar, fazer um acompanhamento destes jovens, porque todos eles começam muitas vezes em idades muito precoces e começam também aí a ser feito, a necessidade de ser feita esse acompanhamento. E, portanto, não é de hoje, também, como sabem, o grupo parlamentar, através da minha camarada Rita Rato, já tive a oportunidade de reunir convosco, também já fizemos intervenção sobre esta matéria. O que eu ia colocar, aliás, o grupo parlamentar do CDS já o fez, mas é se de facto, tendo em conta as informações, e sabemos, houve um resultado de uma auditoria que foi publicado na altura do verão, que mostrava as dificuldades, as insuficiências, e foi amplamente divulgado esse relatório dessa auditoria da IGAS. Primeiro, se já reuniram com a tutela e já colocaram estas dificuldades, inclusive as medidas que aqui já contemplam, porque têm no vosso relatório, têm medidas urgentes e medidas a médio e longo prazo, se foram colocadas estas medidas e que respostas obtiveram, porque creio que é fundamental isso. É fundamental, como eu tinha dito, que estas questões sejam tratadas não só do ponto de vista da saúde, mas também da Subcomissão de Igualdade, e aquilo que, porque foi lançado o repto pela Sra. Presidente, antes de se ausentar, tendo em conta a perspectiva que o grupo parlamentar do PSD disse, o PCP acha que esta comissão, aliás, como a Assembleia da República, tem a obrigatoriedade, entendemos nós, de serem discutidos todos os assuntos, incluindo este. E, portanto, a realização de audições de diferentes entidades sobre estas temáticas devem ser feitas e devem ser contempladas, e contam, obviamente, com o nosso apoio. Pensamos, inclusive, que deve ser matéria que deve ser também vista, de facto, com a comissão, com a primeira comissão, porque não devemos ter esta perspectiva estanque das coisas, mas sim interligadas. E, portanto, sem prejuízo de outras informações que nos possam aqui dar, até de outras entidades, creio que também, se me permite, Sr. Presidente, dar tempo aos grupos parlamentares, para os próprios grupos parlamentares poderem sugerir outras entidades e outras personalidades para essa audição, de forma a que consigamos, de facto, reunir o maior número possível de informações, de estudos e até especialistas, porque eu acho que também devemos ouvir especialistas sobre esta matéria que nos possam aqui ajudar, não só a resolver os problemas urgentes, mas também a ter medidas. Sendo certo que importa também aqui, e até já foi dito aqui por outros grupos parlamentares, que há matérias que não competem à Assembleia da República a sua resolução, que são de facto de competência do Governo agilizar, mas a Assembleia da República pode e deve tomar iniciativas sobre isso. E, portanto, aquilo que teria para dizer, portanto, é exatamente isso, é agradecer-vos, é valorizar o trabalho que sei que têm desenvolvido ao longo destes anos sobre esta causa e trazer, de facto, este problema e a defesa das pessoas transgénero e também das suas famílias. dizer que valorizamos muito o vosso trabalho, a seriedade, que eu acho que é importante também dizê-lo, a seriedade com que levam e tratam este assunto, e dizer da nossa parte que acompanharemos e que, sobretudo, aquilo que defendemos é que o Serviço Nacional de Saúde seja capaz de dar uma resposta integral às necessidades das famílias e das pessoas transexuais. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Então, para responder, para um comentário final, passava a palavra novamente à ambos.
Agradecemos muito a atenção que foi dada, quer ao relatório que infelizmente foi enviado muito em cima da hora, mas também a vossa sensibilidade demonstrada em relação a estas questões de todos os grupos parlamentares. Também nos sensibilizou a vossa sensibilidade. Queremos dizer que há muitos temas, um pouco em linha com o que disse a deputada do PCP e a deputada do Bloco de Esquerda, há muitos temas ligados à questão trans, que nós poderíamos estar aqui um dia inteiro a falar e, portanto, nós, até para nós é difícil, é muito difícil selecionar este tema, mas nós vimos aqui numa atitude assumidamente de desespero, e as pessoas de trans e os médicos que nos fizeram chegar também os seus depoimentos para que nós viéssemos aqui com matéria que nós, nós sabemos que é verdade e que temos os nomes e que temos... Nós no dossiê não pusemos os nomes para proteger as pessoas, mas nós sabemos que aquilo que tivemos a dizer é verdade. Claro que é muito pela rama, há que fazer um estudo exaustivo, estatístico, demográfico, sociológico, até dos riscos que estas populações correm, etc., mas o que nós viemos aqui dizer é verdade. E também dizer que nós viemos aqui a esta comissão porque sabemos que a Assembleia da República pode influenciar o Governo, isto um pouco em resposta à deputada do CDS, por exemplo, através de resoluções, proposta de resolução, perguntas, por exemplo. Vamos falar com a tutela, não falámos com a tutela. Vamos, obviamente, contactar a tutela e agora com um dossiê que foi feito porque foi-nos dada esta possibilidade, também nos permite ter também matéria para falar com a tutela. Em relação às perguntas do Sr. Deputado Miguel Santos, do PSD, ficámos, e acho que não tive oportunidade de falar com as pessoas que estão aqui comigo, mas a possibilidade de ouvirem os profissionais de saúde e ouvirem outras pessoas da área parece-me importantíssimo. Aliás, nós estávamos exatamente ali à porta a falar sobre isso. O que aconteceu com a auditoria que foi pedida pela Ordem dos Médicos depois de muitas queixas, é preciso dizer que a auditoria foi feita já na sequência de muitas denúncias e de muitas queixas. A própria Ordem dos Médicos sobre a auditoria diz que o presidente, o bastonário da Ordem dos Médicos diz, ao fim e ao cabo, a unidade não existe. Portanto, a própria pessoa que pede a auditoria é assim que reflete sobre, para além de considerar que a auditoria foi feita apenas ouvindo os técnicos da URGS, não foram ouvidos os utentes, não foram ouvidos os médicos da especialidade que estão a fazer um excelente trabalho, por exemplo, no Hospital de Jesus, e, portanto, há que ler também o comentário que está no nosso relatório, que foi feito... pronto, o que nós pedimos também é que, para perceberem o que está a passar na URGS, a URGS é uma ponte que normalmente é um ponto de chegada de final, digamos assim, porque as pessoas podem ter consultas no Serviço Nacional de Saúde de endocrinologia, de sexologia, de psiquiatria, antes de requererem irem à URGS para as cirurgias. No fundo, a URGS é o serviço para a realização de cirurgias. É a única unidade de realização de cirurgias. De reatribuição de sexo. Uma das coisas, e já agora o Sr. Deputado do PSD, que eu não pude porque isto, o tempo é muito... e eu fico um bocado atrapalhada, mas porquê é que mastectomias... Porquê é que as mastectomias só podem ser feitas em serviços especializados? Porque não são, quem diz as mastectomias, diz as esterectomias, diz as mamoplastias, que no fundo são, qualquer cirurgião pode fazer, porque é que estas pessoas que já têm este calvário para chegar àquilo que desejam, têm que ir para os serviços especializados. Em relação à URGOS, a deputada do Bloco de Esquerda, que esteve em contato com os profissionais da URGOS, diz que as pessoas têm que ter uma série de exames médicos antes de chegar à cirurgia. O que nós sabemos é que as pessoas chegam à URGOS já com esses exames todos feitos. Chegam à URGS depois de terem estado também no Serviço Nacional de Saúde da sua localidade, porque obviamente estão em Lisboa, não vão fazer as consultas de endocrinologia a Coimbra, e quando chegam com os dossiês feitos por colegas do Serviço Nacional de Saúde, como a URGS não tem possibilidade de dar resposta, pede às pessoas para se inscrever na endocrinologia, na psiquiatria, na sexologia, e entram noutro comboio chamado URGOS, e as pessoas vão, por acaso até muitas vezes vão de comboio para lá, com todos os custos das deslocações, fazer um protocolo que a própria URGOS decide, começando pelo zero. Esta é a situação, e nós temos provas, porque a Amplus teve algum tempo até decidir denunciar esta situação, porque não tínhamos casos de pessoas no Serviço Nacional de Saúde. A realidade é que as famílias que chegam a Amplus provavelmente são aquelas mais esclarecidas e já fizeram todo um caminho para os filhos no privado. As famílias que estão connosco estão a ser acompanhadas no privado. As poucas famílias que foram à URGOS, e nós queríamos ter exatamente a informação para podermos trazer aqui, desistiram. E nós temos estado a acompanhar essas famílias, temos estado em contacto. É uma pena nós termos tido esta audição, apenas a indicação de que viríamos cá hoje, na última quinta-feira, porque havia um casal de Viana do Castelo que pode contar com todo o detalhe o que aconteceu com o filho na URGOS. E nós queríamos que estas situações se desenrolassem para nós não virmos aqui dizer coisas sem conhecimento de causa. Nunca faríamos isso, quer dizer, nunca faríamos isso, até porque estão em causa profissionais e nunca faríamos isso, pronto. Portanto, o que nós consideramos fundamental é que se faça imediatamente um protocolo, como tem sido proposto pela ILGA. A ILGA esteve com o Ministro da Saúde e propôs que se fizesse um protocolo com, não sei se a ILGA propôs com o Hospital de Jesus, sei que propôs com hospitais em Espanha e até forneceu uma lista, isto foi em março deste ano, também está no nosso dossiê. O que é mais urgente, e é mesmo uma questão urgente, é que se faça um protocolo para que as operações que, agora respondendo ao deputado do PSD, é impossível, quer dizer, que se tenham feito 78 intervenções cirúrgicas, devem estar num, isto é para a deputada do Bloco de Esquerda, devem estar num bolo de cirurgias plásticas, porque o que nós temos indicação é que o doutor Décio Ferreira, no Hospital de Jesus, faz cerca, eu falei com ele anteontem, faz cerca de 4 operações por semana. Operações desde 2011, pessoas M para F, fez 36. São as pessoas que transitam do masculino para o feminino em princípio, a situação resolve-se com uma única operação. As pessoas que transitam do sexo feminino para o masculino, em geral, podem precisar de 12 operações. E, portanto, ele não me sabia dar esse número. Ou seja, 36 de M para F correspondem ao número de pessoas. E isto é um ritmo de operações bastante intenso no Hospital de Jesus. Ele até me fez uma comparação com o Hospital de Santa Maria, onde ele dirigia uma consulta que, até se reformar, fez 7 operações no período em que esteve em Santa Maria e agora está a fazer a um ritmo muitíssimo mais intenso. Portanto, isto sobre os números que nós também tivemos o cuidado de pôr, falando com o próprio clínico. Não é porque as pessoas trans nos disseram números. Eu falei com o próprio clínico, que tinha a lista à frente dele e foi-me dizendo, foi contando, e foi disse 36 pessoas foram operadas para a transição do masculino para o feminino. Portanto, se as pessoas se queixam e estão desesperadas porque não são atendidas, porque estão... A lista de espera, em relação ao que questionava a senhora deputada do CDS, o jovem que nos falou de ter descido 30... Ou foi a deputada do Bloco de Esquerda, já não me lembro, que desceu 30 posições na lista de espera, mandou-nos as imagens da lista de espera. Nós temos, não pusemos no relatório, mas nós temos a fotografia que o jovem que vai consultando a lista de espera na internet tirou ao encarando o seu computador. E, de facto, têm datas, não é? E têm a numeração da lista de espera. E por isso, é fundamental que haja formação da classe médica. Eu ontem estive a rever um folheto feito na América Latina para toda a região do Caribe sobre o que é ser trans, o que o Serviço Nacional de Saúde podem ser prestados às pessoas trans, e uma coisa muitíssimo bem feita. E eu pergunto porque é que em Portugal não há um folheto médico, sendo que estas questões são questões que infelizmente demoraram muito tempo a vir à luz do dia, mas que já vêm à luz do dia, pelo menos através de nós e através da ILG e através das organizações. O próprio Bloco de Esquerda reuniu aqui um grande grupo de pessoas trans em relação à revisão da lei da identidade de género. Portanto, porque é que não há um folheto médico que é enviado para todos os centros de saúde a explicar quem são estas pessoas, quais são as suas necessidades, o que é que significa o percurso dentro do Serviço Nacional de Saúde. Estas pessoas não têm um protocolo para elas próprias, não são tratadas de uma forma individualizada. Uma das coisas que é que nos falam é que são enviadas para as especialidades, mas não há uma reunião de equipe interdisciplinar que diga o que é que deseja que lhe aconteça, o que é que deseja que seja a sua situação de transição e um plano para a pessoa. Isto não existe. Ninguém consegue, já as pessoas são muito frágeis, são muito vulneráveis, não é? E ninguém consegue perspectivar a sua vida e reduzir a sua ansiedade sem um plano para a pessoa. O que está a acontecer, por exemplo, é no Hospital Júlio de Matos, que é um dos serviços que funciona melhor em termos do acompanhamento psicológico e em sexologia, a equipe foi extremamente reduzida. O Tiago poderá, se calhar, falar melhor sobre isso. Portanto, as pessoas também nos enviaram, as pessoas souberam que nós vínhamos aqui, os próprios clínicos, e enviaram-nos mensagens pedindo para nós transmitirmos isso. A equipa de Júlio de Matos foi extraordinariamente reduzida. Falando com uma psiquiatra e sexóloga do Hospital Magalhães Lemos, que é uma das unidades que funciona melhor na Zona Norte, eu disse-lhe, dê-me números, e ela disse que nos últimos 15 dias atendeu quatro primeiras consultas, nos últimos 15 dias. Nós estamos a falar das pessoas que vão ao Serviço Nacional de Saúde. Há pessoas trans que não chegam a ir ao Serviço Nacional de Saúde. Ou porque suicidam, ou porque ficam num estado de marginalidade, que são depois as gisbertas, que vocês com certeza já ouviram falar. Portanto, nós uma das coisas que queremos, e que também tem a ver com a Assembleia da República, é que na revisão da Lei de Identidade de Género se inclua um capítulo sobre saúde e um capítulo também sobre a questão da escolar. Nós já, em relação à tutela, nós enviámos para o Ministério da Educação uma proposta de alteração do nome das crianças trans nas escolas de jovens que estão em idade escolar, porque uma das outras questões que nós podíamos também ter trazido aqui é a questão da alteração do nome nos registros escolares, até estas pessoas terem que esperar 18 anos para terem os nomes, viver com o nome e com o género errado nos registros, no ambiente escolar, é das coisas mais dolorosas para uma criança. E nós conseguimos que o Secretário de Estado, mostrou disponibilidade, porque se sensibilizou com esta situação, e já enviámos uma proposta de alteração no nome nos registros escolares, porque as escolas também não sabem lidar com esta situação. Nós, a semana passada, fomos contactados por um jovem de 15 anos, que a mãe não o apoia, e que a escola decidiu que ele não é um rapaz, que é uma rapariga, porque isso está no seu BI. E, portanto, o jovem diz, eu não me sinto seguro na escola, ajudem-me. Portanto, há muitas questões, não é? Mas nós trouxemos aqui esta urgência do reconhecimento pelo Ministério da Saúde que a unidade não está a funcionar, que não é satisfatória e que é urgente corrigir esta situação. A disponibilização do Ministério da Saúde para a negociação de protocolos, se se fazem os protocolos para as endoscopias, por que não fazer um protocolo até a situação se resolver com o Hospital de Jesus, onde as cirurgias estão a ser feitas? Tentar que as cirurgias não específicas sejam feitas em qualquer unidade hospitalar. Os hospitais estão-se a recusar a fazer as mastectomias. Porquê é que se estão a recusar a fazer as mastectomias? Eu já fui com uma pessoa trans a uma consulta de ginecologia. A ginecologia não sabia, porque não tinha conhecimento de uma pessoa com o nome masculino e que tinha uma vagina. e tinha um problema vaginal. A própria maternidade Alfreda Costa não sabia como lidar com estas questões. Aliás, dizem-nos que uma das razões porque não se fazem as mastectomias é porque são unidades de mulheres e aparecem pessoas com nome masculino. Isto será razão, e aqui tem razão esta mãe quando fala nas questões administrativas. Isto não é um enorme preconceito? Então isto não é uma questão logística? Isto não é uma questão que se devia ser resolvida? É preciso as pessoas irem para uma unidade que tem escrito que, que são transexuais para fazerem uma mastectomia? E devo dizer que quando se fala para o Hospital Universitário de Coimbra, as pessoas respondem ao telefone que não sabem o que é o URGS. Isto foi dito a uma mãe. E, portanto, até estas unidades especializadas, parece que para lá chegar é preciso um conhecimento de que existem estas unidades dentro do próprio hospital. As pessoas passam muito para chegar até a entrar numa consulta do médico que as ouve e que as entende. Depois,
é só que tento sintetizar.
Pronto, vou só acabar. A avaliação das práticas médicas, ouvindo as próprias pessoas. A auditoria à URGS foi feita ouvindo os próprios médicos da URGS. Ponto. E tem que se ouvir os outros profissionais que utilizam outras práticas médicas para se avaliar aquelas, não é? E tem que se ouvir os utentes e as famílias. De acordo, e pede-te a fazer esta avaliação de acordo com os standards of care internacionais, que existem os standards of care, que estão sempre a ser atualizados e que os médicos devem seguir esses standards of care. Em relação à ordem dos médicos, esqueci-me de lhe dar a resposta, é obrigatório passar pela ordem dos médicos para fazer uma cirurgia, o que deixa as pessoas da classe médica revoltadas. E digo-lhe que o próprio Código Deontológico da Ordem dos Médicos, quando se refere às pessoas transexuais, vai muito para além daquilo que é as indicações internacionais dos Standards of Care. Portanto, a Ordem dos Médicos está, no fundo, a ultrapassar as suas funções de uma forma perfeitamente incrível, criando mais obstáculos às pessoas transexuais. Mais obstáculos. Dizia o bastonário que este ano assinou 40 pedidos de cirurgia. Ora, isto... Não faz sentido. Também, divulgação de folhetos informativos, já falei, e medidas a médio e longo prazo. A criação de equipas distritais acessíveis, que obviamente isso já tem peso sobre o orçamento de Estado, e descentralização da oferta de saúde. Também a questão da infância e da pré-puberdade, que não é também tratada e não nem sequer há pessoas especializadas na infância e na pré-puberdade. Em muitos países do mundo já estão a fazer tratamentos hormonais para bloquear a puberdade, sendo que estas crianças, se lhes forem administradas estas hormonas, vão ter uma puberdade semelhante às das outras crianças, não é? E, provavelmente, o Estado vai poupar dinheiro porque não vai ter que fazer mastectomias. E, portanto, não só temos aqui a ver com, tem a ver com o crescimento destas crianças de uma forma equilibrada, como estamos aqui também a falar em termos económicos de poupar cirurgias que seriam desnecessárias. E mais muito importante é que os cursos médicos tenham esta valência na formação, nos médicos, dos enfermeiros, dos psicólogos, que também não existe praticamente. Pronto, muito obrigada. Eu peço desculpa se nós... É muito difícil falar destas questões assim tão rapidamente. Sensibilizou-nos termos aqui uma sala cheia e termos a vossa sensibilidade em relação a estas questões. E nós estamos à vossa disposição para aquilo que for necessário. Muito obrigada.
Nós é que temos que agradecer o facto de suscitar a discussão e de nos esclarecer sobre estes assuntos e o relatório também, que nos será muito, muito útil. Mais uma vez agradecemos, mas antes de passar à próxima audição, nós temos a questão dos requerimentos para votar. Havia uma proposta de se ouvir o responsável da URGS, do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, enfim, um responsável, alguém da administração do Hospital de Jesus e o cirurgião Décio Ferreira. A senhora deputada Carla Cruz tinha solicitado, pelo que eu percebi, algum tempo para que todos os grupos parlamentares pudessem perceber se há mais entidades, individualidades. E, portanto, se todas e todos estivessem de acordo, aquilo que sugeriria é que até à próxima reunião da Comissão de Saúde fizessem chegar, já passo então a palavra, fizessem chegar por e-mail as entidades e individualidades que pretendem ouvir. Sr. Deputado Miguel Santos?
Sugeria que cada grupo apresentasse, enviasse por e-mail até sexta-feira. até esta sexta-feira. As sugestões, que é depois na quarta-feira estamos todos habilitados a aprovar ou não.
Se todos estiverem de acordo, até a sexta-feira ao final da tarde, pode ser? Até às 18 horas. Ok, fica assim então. Muito obrigado mais uma vez.